Boa tarde para todos aqueles que nos acompanham na nossa sexta audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto, no exercício financeiro de 2022. Estamos aqui para contemplarmos a ampla publicidade na administração pública com a prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto referente ao terceiro quadrimestre de 2021. Gostaria de agradecer primeiramente ao Serviço de Tecnologia da Informação. As meninas estão aqui presentes, servidoras. Agradecer a nossa companheira Beth, que sempre nos auxilia em nossas comissões aqui na Câmara. Agradecemos aí pela sua eficiência, profissionalismo, comprometimento com as causas coletivas. Nosso fotógrafo, seja bem-vindo. E vamos aqui também, estamos ao meu lado esquerdo, nosso secretário municipal de Fazenda, o senhor Felipe Pinho, seja bem-vindo, secretário. Nós estamos aqui também com o nosso diretor de contabilidade, o senhor Edmundo Salles. Seja muito bem-vindo à Casa Legislativa. E nós vamos passar para eles a prestação de contas para que eles façam a introdução. Posteriormente, nós iremos passar o WhatsApp da Câmara Municipal de Ouro Preto para que algum internauta, se tiver algum questionamento, possa se manifestar no momento oportuno. E, de antemão, a gente agradece e vamos seguir os nossos trabalhos na tarde de hoje, quarta-feira, dia 6 de abril de 2022. Pode ficar à vontade,
senhor. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite, que está participando aqui da sexta audiência pública, relativa ao terceiro quadrimestre de 2021, das contas da Prefeitura, do município, né? Gostaria de agradecer aqui, primeiramente, a Deus, depois ao nosso vereador Naércio, que preside essa tribuna. Agradecer ao Edmundo, que, com muito zelo, ele veio aqui realizar apresentar essa audiência e que façamos aqui uma boa apresentação e que sejam tiradas as dúvidas necessárias. Agradeço a todos.
Nós que agradecemos. Nós vamos passar a fala para o nosso diretor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, o senhor Edmundo Salles. Fique à vontade, viu?
Boa tarde. É um prazer estar aqui nessa oportunidade para a gente poder fazer essa audiência e reportar para a população ouropretana a situação, né, que a gente vai detalhar aqui das finanças da Prefeitura do encerramento do exercício de 2021. Isso é uma exigência legal prevista pela Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente vai apresentar aqui as receitas, as despesas com pessoal, saúde, educação, né? E espero que seja de bom uso dos ouvintes e dos participantes. Então, como a gente...
Pública da Câmara Municipal de Ouro Preto sobre a prestação de contas da Prefeitura referente ao terceiro quadrimestre de 2021. Tá bom? Desculpa, pode ficar à vontade.
Ok. Então, dando continuidade aqui, dando boa tarde ao vereador, né, que acho que é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de estar presente. Então, o que acontece? Como eu já havia iniciado, essa é uma exigência da Lei de Responsabilidade Fiscal, a gente vai apresentar os números referentes à execução orçamentária e financeira do exercício de 2021. Aí tem o artigo da Lei de Responsabilidade Fiscal que menciona que será verificado quanto à execução orçamentária, quais os conceitos que têm que ser seguidos, anexos que têm que ser apresentados, né? No caso da... Essa audiência pública, que é referente ao terceiro quadrimestre de 2021, só uma explanação. Vamos para a parte de apresentação dos números. Então, a gente pode observar nessa tela, que é a parte da execução orçamentária referente à receita. Então, aí está detalhada a previsão, os códigos das naturezas da receita, previsão da receita, a receita do período, que é o último quadrimestre de 2021, que compreende setembro a dezembro, e na próxima coluna é o acumulado, que é de janeiro até dezembro, fechando o exercício de 2021. Então, no quadrimestre, se a gente for observar, vai aparecer, mas aqui no quadrimestre está com uma receita acumulada de 164 milhões, setembro a dezembro, e no exercício de 463 milhões. A gente vai para o próximo quadro, a gente faz uma demonstração gráfica da distribuição da receita. Então, na composição da receita, a maioria, quase que a totalidade da receita, ela está referente às transferências correntes, que aí vão entrar o FPM, o ICMS, o PDA, as receitas de transferência para suportar as despesas com saúde, educação. Nós temos as receitas tributárias, que o forte ali é o ISS. As deduções da receita, essas deduções, elas são basicamente a contribuição para o Fundeb, das receitas de transferência, algumas das receitas alencadas, 20% dela retorna para o fundo de manutenção do desenvolvimento do ensino e educação básica, e outras receitas são as receitas de menos relevância. Aí a gente tem, da mesma forma que no quadro anterior, a representação gráfica do primeiro quadrimestre e a acumulada do exercício. Neste próximo demonstração gráfica, a gente detalha a receita de transferências, né? Então, como a gente mencionou, as receitas de transferência são compostas lá do ICMS, o FPM, Fundeb, Educação, Saúde, CEFEM, IPVA e outras receitas. Desse bloco de receita de transferência, a maior participação é o ICMS. Depois são as receitas tributárias, né, de competência do município. A gente tem o ISS, que é quase que a totalidade dessas receitas, né? Taxas, o IPTU, o Imposto de Renda Retido do Prestador de Serviço e sobre Folha de Pagamento, e o ITBI.
Agradecer também a presença do vereador Renato Zoroastro, que encontra-se no plenário da Casa Legislativa. Nós estamos aqui, vereadores, na sexta audiência pública de prestação de contas da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, referente ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2021. Estamos com o nosso secretário de Fazenda, servidor efetivo, senhor Felipe Pinho, e o nosso diretor de contabilidade, o Edmundo Salles. Eles estão fazendo a prestação de contas e nós agradecemos a presença de vocês dois aí na nossa audiência pública e da nossa assessoria aí também, que está presente, nosso companheiro Armênio. Obrigado. Ah, o fixo, qual que é o WhatsApp nosso da Câmara? Que é 35... Ah, 2528. Ah, 8528. Os internautas que se encontram em suas residências e quiserem interagir, terá um momento propício. O número do WhatsApp da Câmara Municipal de Ouro Preto é 3552-8528, versando a transparência e a legalidade dos atos da administração pública. Obrigado.
Tá. Dando sequência à apresentação, gente, aqui da audiência pública, a gente já demonstrou o quadro detalhamento em valores numéricos da execução da receita. Detalhamos a composição da receita, a receita tributária, e agora a gente vai para as outras receitas, que são aquelas de menos relevância no montante, né? Então, são baixas essa arrecadação em relação à participação geral. Então, a gente tem receita de contribuição, que vai ali, iluminação pública, serviços, receitas patrimoniais, que é rendimentos de depósitos bancários, e receita de capital. Superada essa primeira fase, que é a da receita, né, que vão suportar as despesas, a gente tem o quadro da execução das despesas. A gente tem a previsão atualizada do orçamento, as despesas executadas no período de setembro a dezembro, que totalizou R$ 149.400.000. Vale destacar que esses valores apresentados aqui são os valores das despesas liquidadas, aquelas que já passou pela etapa de reconhecimento do serviço e do recebimento dos mercadorias. Então, o serviço já foi prestado e já foi colocado à disposição do município. E no acumulado, a execução da despesa totalizou R$ 356.583.000. O quadro está detalhado por grupo de natureza de despesa, né? A gente tem um grupo da pessoal em encargos, juros da dívida, outras despesas correntes, que são as despesas de manutenção, de funcionamento da prefeitura, do município, né? Os investimentos, inversões financeiras, amortização de dívida. As despesas despendidas nesses itens elencados é que totalizaram os montantes apresentados ali. Aí o resultado que a gente vê na última linha, o resultado positivo de 106 milhões do exercício de 2021. Aí o próximo quadro a gente vai ter uma apresentação gráfica da disposição da despesa. Então a gente tem lá a despesa de pessoal, outras despesas correntes, que são a grande maior a composição do gasto do município da execução orçamentária. Tem a demonstração gráfica do quadrimestre e a acumulada. Bom, agora a gente vai entrar nos resultados obtidos nos últimos anos. A gente vê de 16 a 21 a evolução dos resultados naquela coluna, naquela linha lá de resultado. Então, isso é para ter uma perspectiva de anos anteriores em comparação ao ano de 2021. Embaixo é o resultado do quadrimestre. Vamos para a próxima tela aqui. Aqui é a representação gráfica do quadro anterior, a participação da receita ou da despesa em confronto, da despesa em confronto com a receita. Aí agora a gente apresentou a primeira parte da determinação legal prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, que seria o relatório de resumida execução orçamentária, que é só a parte da execução da despesa. Agora, o gestão fiscal, a gente vai trazer os confrontos confrontando as despesas com a receita corrente líquida. Então, a gente vai confrontar os índices da despesa de pessoal, da dívida consolidada, concessões de garantia, contratos de operação de créditos, em confronto com a receita corrente líquida. E isso é a determinação prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, a primeira referência que a gente tem que ter é o comportamento da receita corrente líquida, que é ela que é a base de referência para as despesas citadas, né? Então, no quadrimestre, a gente teve uma acumulação de receita corrente líquida de R$ 162.786.000 e um acumulado anual de R$ 458.580.000. Receita corrente líquida no fechamento em 31 de dezembro. Essa receita corrente líquida, ela está distribuída dessa forma, participação, só tenta trazer esse gráfico para tentar ilustrar os números. Bom, como eu havia falado, a receita corrente líquida, ela vai ser referência para a apuração dos índices dos gastos. Então, a gente tem ali o gasto com o pessoal, a evolução de setembro a dezembro, o acumulado. Então, a gente fecha o exercício de 2021 com uma participação da despesa de pessoal em relação à receita corrente líquida em 35,61. Esse é o fechamento de 2021, confrontando o índice de 21 com 22. Oh, desculpa. com o fechamento de 2020, o ano anterior fechou em 39,56. Então, a participação da despesa de pessoal em confronto à receita coletiva teve um decréscimo em torno de 4%. O próximo quadro é a dívida consolidada, tem as dívidas apuradas, a gente fechou o 2021 com uma dívida consolidada de 59 milhões, parte da dívida é dívida contratual, a gente tem dívida com parcelamento com o INSS, com o FASEP, e para esses 59 milhões a gente tem uma disponibilidade líquida de caixa de 122. Nas linhas abaixo, tá, os índices de participação dessa característica de despesa em confronto com a receita corrente líquida.
No decorrer da prestação de contas, eu gostaria que, se vocês pudessem demonstrativo, de quanto que nós temos em caixa daquele dinheiro que foi tirado do empréstimo na questão do ex-prefeito de Pimenta, para asfaltamentos, tem algum valor em caixa aí. Eu sei que a gente paga mensalmente um valor ao banco, se não me engano, ao Banco do Brasil, não é isso? E a gente queria saber o quanto que tem de... Sobrou, né? Desses 9, milhões.
Sobraram 9 milhões e 500.
Sobraram 9 milhões e 500.
Está na conta do Banco do Brasil e está sendo...
Esse é o valor fechado em 31 de dezembro, né? Dezembro de 21.
Está rendendo, né? Ah, mas nós temos 9 milhões e 500, então.
Isso. Tá. Não aplicado ainda, ou seja, não...
Direcionado. Está retido no banco.
Não foi aplicado em...
Esperando ser utilizado naqueles artigos da lei.
Isso.
Sim.
Pode ser usado ali.
Ok. Isso.
Então, aí está a composição da dívida, vamos avançar, né? Aqui é a apresentação também, a gente detalha o comportamento da dívida em confronto à disponibilidade. Próximo quadro é o resultado primário, que é um indicativo da capacidade que o município tem de honrar compromissos. Antes de receita arrecadada, ele subtrai as receitas com juros, operações de crédito, para apurar efetivamente aquela receita que é, vamos dizer assim, primária do município. Assim, porque uma receita de rendimento, ela decorre de um recurso aplicado. Então, é uma receita que não tem benefício primário, então, por isso ela é considerada não primária. Bom, o que a gente extrai desse quadro aqui? No fechamento do terceiro quadrimestre, as receitas primárias foram 161 milhões, em contrapartida com as despesas primárias de 145, gerando um resultado primário no quadrimestre, ou seja, uma sobra positiva de 16 milhões 209. E no exercício, uma sobra positiva dentro do contexto do resultado desse relatório, um resultado positivo de 109 milhões. Aí a composição da evolução das despesas de pessoal, de 17 a 21, a participação em confronto com a receita corrente líquida. A gente torna a observar lá o índice apurado em 2021 de 35,6% da receita corrente líquida. Bom, até esse ponto aqui é o que a gente considera como as exigências legais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente tem mais... slides, apresentação, que é complementação no caso da audiência. Aí vai do interesse dos presentes a gente dar continuidade ou se achar por bem encerrar por aqui.
sim. Nós gostaríamos que fizesse por completo, fazendo favor, viu?
Então, tá bom.
Então, o acordo dos amigos vereadores, não é isso? Ok.
Tá, então a gente vai dar sequência aqui, porque essa estrutura de apresentação já é...
O que é preconizado,
né? Já é, até aqui, sim, seria, né? Mas a gente já adota esse modelo de apresentação já há alguns anos. Então, vamos dar sequência. Mas sempre que chega nesse ponto, a gente pergunta se tem o interesse da continuidade. Então, a gente vai entrar em fatos relevantes. O que a gente está apresentando nesse quadro a despesa pessoal, a evolução dos últimos anos. Aqui a gente entra na aplicação da educação. Esse quadro a gente só apresenta no último quadrimestre, porque a apuração tanto da educação quanto da saúde, até mesmo do pessoal, ela se verifica no último quadrimestre. Você tem que acompanhar essa execução durante o exercício, mas ela é efetivamente estabelecida no último quadrimestre. O confronto das receitas base de cálculo para educação, são as receitas que estão elencadas aí. Como é sabido, o percentual mínimo foi 20%, constitucional 25%, mas devido à conjuntura atual dos últimos dois anos da Covid e tudo mais, o dispêndio com a educação sofreu foi minoritário, né? Assim, não está na plenitude dos gastos. Então, o índice apurado em 2021, a gente está ali em 23,8%, um pouco abaixo do percentual, mas tem uma prerrogativa de uma emenda parlamentar que vai ser esses índices. Vão ser desobrigados dos gestores para o exercício de 20 e 21, mas os recursos que porventura tiver sobrando têm que ser aplicados nos exercícios seguintes. Como que se chegou naquele percentual lá? Aqui é a execução, são pelas despesas pagas. A gente apura o que se pagou dentro das subfunções voltadas para a educação, na administração da educação, no ensino fundamental, ensino infantil, educação dos jovens e adultos, educação especial. A gente teve um valor, um montante pago no decorrer do exercício de 2021 de R$ 26.821.000. Restos a pagar não processados, que ainda vão passar pela etapa de conferência da prestação de serviço e da entrega da mercadoria, um total de R$ 7.880.000.
Só um minutinho, por gentileza. Você vai participar? Pode continuar, por favor.
Dando sequência aqui, o quadro próximo, a próxima coluna, né, ele reporta as informações dos restos a pagar processados. Bom, aí totalizando a soma do que já foi pago no decorrer do ano, o que passou como não processado, o que passou processado, a gente vai ter uma apuração de R$ 35.946.000. Esse valor ele é integralmente considerado educação, aplicado à educação, quando houver disponibilidade para o pagamento dos restos a pagar inscritos, que é o caso do resto a pagar processado e do não processado. Então, no cálculo da apuração, ele considera o quê? O valor pago, a contribuição que o município aporta para o Fundeb, os valores inscritos em resta a pagar até o limite da disponibilidade financeira. Então, a gente vai ter aquele subtotal lá, da letra C, que é o A mais Fundeb mais o inscrito em resta a pagar com disponibilidade. Então, o dispêndio do município é R$ 81.472.000 com educação, sendo que sobrou em caixa em 31/12 na fonte de recurso educação 25%, R$ 16.971.000. Então, quando a gente fala que vai ser considerado no ponto os restos a pagar havendo disponibilidade financeira, a gente pode observar que com os 16 milhões suporta os 9 milhões inscritos em restos a pagar. A gente tem outros comprometimentos de exercícios anteriores, que são alguns restos a pagar de exercícios anteriores, R$ 257 milhões. outros valores restituíveis, que são valores retidos para serem reportados a terceiro, 310, e direitos a receberem, restituíveis, de 7 mil e pouco. Quando a gente faz a apuração, a gente tem uma disponibilidade líquida ao fechamento de 2021 de 16 milhões 410, que tem que ser aplicado, né, a partir de 2022. Ele apura o valor aplicado, os 81 milhões ali, não sei se está dando para observar, na última linha, né, 81.742, reporta esse valor para a tela de confronto das receitas base de cálculo para a saúde, é onde que ele apura a participação de 23,78. Bom, explicando a parte da educação, aí eu só fiz esse recorte aí, né, dessa da PEC, né, que foi aprovada no segundo turno, que desobriga, né, neste período de 2021 o atingimento assim, dos 25% na educação. Não sei se a palavra certa é desobriga, mas assim. Eu tenho que continuar no exercício seguinte, eu tenho que aplicar aquela sobra.
Só para que as pessoas que estejam em casa possam compreender, na verdade, conforme a matéria traz no seu escopo, gastos com manutenção, desenvolvimento, ensino e educação, 25%. Né? A lei federal, a Constituição Federal de 1988, ela exige que se gaste 25% em educação, né? Mas, em decorrência da pandemia, o índice atingido foi inferior e o Senado, né, automaticamente, junto com a Câmara Federal, realizou a PEC, né, que prevê isenção de gestores públicos por não cumprimento de gastos mínimos em educação. É isso, não é isso?
É, referente à competência 2020 e 2021.
2020-2021.
Isso.
Para que não se incorra em improbidade.
Isso,
né?
Exato.
Tá, beleza.
Acho que ficou claro, né? Então, agora, o próximo que a gente vai tratar é sobre aplicação na saúde.
A PEC foi aprovada em segundo turno com 61 votos favoráveis e 14 votos contrários e será encaminhada à Câmara dos Deputados. Esse é do Senado. Acrescenta o artigo 115 na ata das disposições constitucionais transitórias determinadas? Oi?
Para determinar que os estados.
Para determinar isso, que os estados, o Distrito Federal e municípios, bem como seus agentes, não poderão ser responsabilizados pelo descumprimento no exercício, né, financeiro de 2020, do disposto do caput do artigo 212 da Constituição Federal. Não é isso?
Isso. Tá, podemos seguir? Bom, então dando sequência aqui. Opa, retrocedindo. A metodologia de apuração da educação. Opa, é mais ainda. Aqui, né? Tem que avançar. Pessoal. Isso. Aqui é só. Esse aqui é só a evolução do Fundeb, tá? Arrecadação com o Fundeb, uma evolução de 13 a 21. E se vocês observarem, a gente teve uma contribuição com o Fundeb de 45 milhões. E recebemos do Fundeb 42. Então, a gente tem uma perda nesse fluxo aí, em torno de 3 milhões no decorrer do exercício de 2021. Saúde. A saúde é da mesma. A memória de cálculo é basicamente a mesma da educação. As receitas estão dispostas aí, que são base de cálculo para apuração do índice. Já a saúde, já ocorre o inverso, né? como houve uma demanda maior voltada para a área de saúde, o índice praticamente foi o dobro do que preconiza a Constituição Federal. Então, ele está lá em 28,59% da receita base de cálculo. Da mesma regra, né, é o valor pago com saúde no exercício de 2021, R$ 84.805.000, foi inscrito resta pagar R$ 5.904.000, não processado, mais R$ 1.130.000 como processado, totalizando uma aplicação de R$ 91.840.000, né? Eu tenho uma disponibilidade de caixa na virada do exercício de R$ 11.251.000, que suporta os restos a pagar inscritos, processados e não processados. Esses 11.251.000 estão comprometidos com R$ 149.000 de restos a pagar de exercícios anteriores, outros valores restituíveis e valores restituíveis no ativo a receber. Então, ele gera uma sobra líquida de caixa de disponibilidade de R$ 9.975.000. Foram pagos no exercício de 2021 R$ 5.257.000. Referente aos restos a pagar inscritos em exercícios anteriores sem disponibilidade, isso soma a aplicação de 21, trazendo o valor, atualizando o valor para R$ 57.098.000. Esses R$ 57.098.000, em confronto com a receita base de cálculo, chegou-se naquele índice de 28,59. Bom. Já falamos de pessoal, saúde, educação. Aí a gente tem outros dados relevantes, que é a apuração do CEFEM. A receita do CEFEM em 2021, ela teve um incremento praticamente quase que dobrou, né? Dobrou, né, Felipe? Mais que dobrou. 38 milhões, foi 37. Então, mais que dobrou em relação ao exercício de 2020.
Só uma informação. O CEFEM, para quem não sabe, são os impostos que são destinados das mineradoras pelo exercício da exploração minerária. Em 2021, qual o valor global da CEFEM no município de Ouro Preto?
37.968.
E quantos centavos?
Não, ali está tá em milhar.
Ah, tá.
Em centenas.
E estava sendo quanto em 2020?
2020 foi 17 milhões, arredondando, 17 milhões e 200, 2021, 38 milhões.
É praticamente 38 milhões, não é isso? Tá bom.
Vale e San Marco estão parados e estão retomando a atividade, aos poucos estão retomando a atividade, já deu esse incremento aí do dobro, né?
Do CEFEM.
Que é mais claramente explicado, extração do minério. Extraiu o minério, paga esse CEFEM.
Tá bom.
Tirou lá da terra, paga certo.
Obrigado, secretário, diretor.
Então, avançando aqui, aí a demonstração gráfica, a gente sempre tenta trazer a tabela numérica com a demonstração gráfica para tentar ser o mais transparente possível. Aí aqui são dados, análises históricas da execução orçamentária, a gente traz de 2013 a 2021. Por grupo de receita, despesas, né? E, consequentemente, a gente vai detalhando esse quadro a seguir. Então, receita arrecadada, que é o primeiro que a gente vai analisar, depois despesas com o pessoal, despesas correntes, investimento e amortização da DI. Então, vamos para a receita arrecadada. Então, de 13 a 21, observa-se lá o valor arrecadado em 2021, 463. 50 milhões a mais do que 2020. Então, vamos agora para a execução da despesa total com pessoal. A evolução da despesa com pessoal está sendo apresentada gráfica, né, em gráficos. As despesas correntes, a evolução de 2013 a 2021. Os investimentos, amortização da dívida. E aqui é o resultado orçamentário, que é o confronto da receita arrecadada versus as despesas empenhadas, 106.476.788 positivo. Bom, esse encerramos a apresentação, né, nesse último slide aqui, e ficamos à disposição. Né,
mais uma vez, nós agradecemos, então, a disponibilidade e a clareza do nosso diretor de contabilidade da Prefeitura Municipal de Ouro Preto, o senhor Edmundo Salles, pela apresentação dos slides. A nossa assessoria nos demonstra que os ouvintes, os internautas, estão pedindo que essas informações elas sejam disponibilizadas. Eu sei que fica no site da Transparência Pública, né? Mas que fiquem disponibilizadas com o link. Você recebeu aí, Beth? Estão dizendo assim, as pessoas que estão assistindo estão pedindo que os slides com os dados fiquem disponíveis em algum link.
Ele fica disponível, a gente vai publicar ele no site da Prefeitura, né, no Portal da Transparência.
No Portal da Transparência. É, e a gente, o nosso serviço de informática aqui, como já está no pendrive, às vezes pode otimizar esse pedido, né? Aproveitando, eu vou passar a fala para os vereadores, mas o público em casa que quiser mandar alguma sugestão, fazer alguma pergunta, aqui é público, viu? O telefone para interação é o WhatsApp da Câmara Municipal de Ouro Preto, 3552-8528. Nós estamos, apenas frisando, que estamos na sexta audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto, referente à prestação de contas da Prefeitura, referente ao terceiro quadrimestre de 2021. Quero também salientar a presença do vereador Luciano Barbosa, que encontra-se no plenário. São três vereadores, Luciano Barbosa, vereador Renato Zoroastro e vereador Júlio Gori. A palavra está aberta, viu, vereadores? A fala está com o vereador Renato Zoroastro.
Gente, boa tarde a todos. Boa tarde, Felipe Pim, secretário da Fazenda. Boa tarde, Edmundo, diretor de contabilidade, servidores da casa, radiovintes, internautas. Eu queria só tirar duas dúvidas. Uma delas é o seguinte, que no dia 15 de dezembro do ano passado, aconteceu a prestação de contas da Secretaria de Educação, no qual foi informado sobre 14 milhões que viria de um ano para o outro. Esses 14, ele está dentro desses 25% que não foi gasto do mínimo constitucional, dos 25%? Essa é a minha dúvida. Por que eu estou perguntando isso? Porque, pelo que eu pude ver na tabela, teria que ter sido gasto os 25%, só que gastou 23, alguma coisa. Então, esse 1 ponto alguma coisa para chegar aos 25, eu acredito que não deve corresponder a esses 14 milhões, deve ser um valor menor. Aí eu queria entender se esses 14, eles vieram, um crédito que veio por não ter utilizado os 25%, ou se ele vem de outro lugar. Porque ficou veiculado, da maneira como foi feita no final do ano passado, falando desses 14 milhões, e muita gente fala, esses 14 milhões, então por que não comprou uniforme, não comprou material? E a gente sabe que com esse recurso não é possível gastar com material de distribuição gratuita. Então foi até uma informação meio que equivocada e que ficou ecoando aí nas redes sociais. Isso precisa estar bem claro, que esses 14 milhões não poderia fazer isso. Então minha primeira dúvida em relação a isso, se esses 23 pontos alguma coisa, se o que falta por 25 equivale a esses 14 milhões. Eu acho, por ser um ponto, não sei quantos por cento, talvez não seria equivalente. No ano passado, acho que em setembro, se eu não me engano, eu cheguei até a fazer um requerimento perguntando, que eu estava até acompanhando esse mínimo constitucional, faltava 8%, 9% para a gente chegar, se eu não me engano. Não, 6%, 7% para a gente chegar aos 25%, que já estava atrasado. Então, essa é a minha primeira dúvida.
A apresentação não está aqui disponível, mas... Oi? Lá no, na própria apresentação, se a gente observar, ele tem o valor, você atingiu os 25%, e o valor apurado. Então, a diferença para se chegar aos 25% é esse montante. Como a apresentação não está disponível, eu não vou chutar a diferença, não, mas eu acredito que é algo em torno de uns 2 milhões. Sim. Vai conseguir disponibilizar aqui para a gente? Então, assim, eu acredito que o valor dos 25 para os 23,78 gira em torno de uns 2 milhões. Por aí, lá no próprio slide que tem essa informação, tem um valor de disponível lá de 16, alguma coisa.
16.
Né? Então, esses 16... você vai suportar 2 e tem que aplicar os outros 16. Os 16 é da saúde, da educação, competência 2021. Né? Então, você vai usar ele em 22, mas ele vai ficar meio que separado do recurso competência 22.
16 milhões?
Exato. Então, o que você arrecada em 22, regime de caixa 22, das receitas base de cálculo para saúde e educação, vai compor um novo disponível, o disponível para ser aplicado, competência 2022. Então, não vai se misturar o disponível de, né, que a gente fechou o 31, não deve se misturar com o que vai ser gerado em 22.
Então, esses 16, esses 14 milhões, você falou que esse 1 ponto alguma coisa deve equivaler a 2 milhões.
Sim.
Assim, por alto.
É bom de falar com o número, né? Mas...
E esses 14 milhões?
Então, esses 14 milhões você tem que aplicar na modernização da educação, reformar, aplicar ele.
Mas ele veio dentro, ele está dentro desse 25%?
Suponha...
Parece que...
Não.
Porque aí não dá...
Os 14 milhões, veja bem, o que foi disponibilizado para a saúde no decorrer de 2021...
Educação.
Disponibilizado financeiramente, os aportes que foram feitos para serem aplicados na educação em 2021, do montante aportado da fonte 101, utilizou-se X valor que atingiu 23,78%. E sobrou 16 milhões, vamos dizer assim, arredondando. Esses 23,78 para os 25, eu imagino que com os 2 milhões suporte atingir o teto mínimo. Né? Sobra uns 14 milhões, vamos dizer. Esses 14 milhões, você tem que aplicar ele junto com a competência gerada em 2022. Então, em 2022, eu vou arrecadar lá ICMS, eu vou arrecadar o FPM, ele vai ter uma base de cálculo que vai ser destinada para a saúde, para a educação. Então, eu já começo o 2022 com esse disponível livre em caixa. Porque aquele valor líquido que está lá, ele já é o líquido suportando o pagamento de resta a pagar inscritos. Certo? Então...
Então, que é um recurso que está dentro da fonte 101, correto?
Isso, correto.
Que está sendo utilizado para reforma em escola, compra de mobiliário, compra de equipamentos de cozinha, que, inclusive, enquanto estive lá, era esse planejamento que a gente estava fazendo em realizar um pregão eletrônico para fazer compras de mobiliário, equipamento de cozinha, talher, entre outras coisas. Minha segunda dúvida, que eu acabei de confirmar aqui agora... isso é um entendimento meu, porque se a prestação de contas foi feita dia 15 de dezembro, acabou contando com que essa PEC fosse aprovada, sem mesmo ela ter sido, de não permitir os gastos, que não atingisse os gastos de 25%. Então, assim, eu, no meu entendimento, cheguei até a comentar com o Felipe que, ao longo do ano de 2021, houve uma falta de planejamento para gastar esse dinheiro. Por que que eu falo que acabou contando com a aprovação, mesmo ela não tendo sido aprovada? Porque ela está sendo votada agora na Câmara, inclusive. Foi aprovado o parecer do relator na Câmara dos Deputados e agora eles estão discutindo mais um pouco. Então, ela foi aprovada no Senado e foi encaminhada para a Câmara. Então, ela ainda está sendo discutida, hoje, no dia de hoje, agora, inclusive. Então, eu achei um risco gigantesco de não atingir os 25%, que é o mínimo constitucional exigido por lei, mesmo antes dessa PEC ter sido aprovada. Então, ao longo do ano, poderia sim ter sido feito um planejamento melhor dos gastos. E hoje a gente peca, né? Porque a gente está vendo escolas que ainda estão em reformas, creche também em reforma, às vezes alguns problemas em relação a pagamento. Obrigado. Mas esses eram minhas dúvidas, que foram esclarecidas no primeiro momento.
Zorá, se quiser também, depois eu dou uma analisada melhor, mas, por exemplo, esses 2% aí são mais ou menos 7 milhões de reais, certo? Essa diferença dos 25% para o 23%. Arredondando aqui, dá mais ou menos 6, 7 milhões de reais. Tá? É o percentual obrigatório. Faltou para atingir o percentual obrigatório mais ou menos 6 milhões de reais. Né? Agora, a gente tem que entender também que a base de cálculo dos 25% não é 25% da receita, não é 25% de 463, é 25% em cima de algumas determinadas fontes, IPTU, taxas, ICMS, então esse valor diminui um pouco, entende? Mas se quiser mesmo assim, a gente volta a conversar e eu te dou uma...
Agora a fala está com o vereador Júlio Gori.
Senhor Edmundo, boa tarde. Boa tarde, senhor Felipe Pinho.
Boa tarde.
A gente não cansa de falar aqui dentro da Câmara. Hoje se vê uma prefeitura cheia de dinheiro, em vista da passada, com 106 milhões a mais do que a gestão no último ano da gestão passada, e pouco melhoramento de vida para a população. Esse empréstimo aí de 45 milhões, o qual o senhor disse aí que tem 9 milhões e 500 mil. Claro que tem o projeto, né, falando a destinação. Por que da demora para ser investido esse dinheiro, ou amortizar essa dívida, ou ter feito... Porque o juro no banco é menos de 0,5%, né? Não sei a conta, mais ou menos, é menos de 1%. Esses 100 milhões a mais que está tendo, por que que não faz as manobras para quitar a dívida? Eu não consigo entender por que o município não consegue fazer a gestão de tanto dinheiro. E queria saber também se as empreiteiras que estão parando as obras, pararam lá nas escolas, né? O pessoal está abandonando, muitas escolas pararam essa semana, rodoviária, o empreiteiro foi embora. Se, eu sei que não é culpa de vocês, mas tem feito os empenhos, tem chegado até a secretaria para fazer os pagamentos, porque a gente está vendo aí, a coisa está boa, hein, Luciano? Tem dinheiro dentro da prefeitura, mas não tem planejamento. Eu sei que o senhor é altamente capacitado, o senhor, que vocês vão ter aonde dar para o limite, mas vocês não podem pagar se a secretaria ou secretaria de planejamento está fazendo o trabalho para que a sociedade, né, tenha o retorno disso tudo que está tendo aí, gente. É dinheiro demais, aumentando, a mineração está aumentando, Capanema... ainda não está operando 100%, mas até o final do ano, esse ano, o CEFEM vai aumentar muito, né? Já dobrou, e a população, nós não estamos vendo o resultado. Eu queria saber desse empréstimo, nós estamos pagando quantos milhões por mês, se esse dinheiro que está entrando, a gente consegue fazer alguma amortização, quitação, desse empréstimo, como pode ser feito esse dinheiro, porque esse dinheiro parado na conta, os juros dele, se dá para fazer alguma coisa para pagar essas despesas. Vai ter a reforma administrativa, o projeto vai vir para essa casa. A gente sabe que a lei permite, acho que é 51%, 52% da arrecadação ser para pagamento de pessoal, Felipe.
Até 56%. Aí tem o prudencial 51%.
51%, mas é até 56%.
Até 56% o máximo.
Um exemplo. Aí a população, nós estamos vendo que está...
54%.
A gente está vendo que a arrecadação está aumentando, a prefeitura já está inchada, já tem muita gente e pouca gestão, a arrecadação está aumentando, isso significa o quê? Que o prefeito vai poder colocar mais gente dentro da prefeitura. Então, eu queria ver um posicionamento dos senhores quanto a isso, o que, que dá para ser feito, se os senhores têm alertado o Ângelo Oswaldo quanto a essas partes, que está aumentando, esse projeto ainda não veio aqui, eu quero estudar ele, mas tudo implica o quê? Que aumentou a receita, pode ser que venha um projeto para aumentar cargos também dentro da prefeitura. Obrigado.
Vereador Júlio, então, em relação ao empréstimo dos 45 milhões, esse valor que sobrou, 9 milhões, certo? Por causa da lei que foi aprovada na Câmara, ela só pode ser gasta ali naqueles... naquelas finalidades ali, naquelas obras específicas. Esse valor está rendendo, por enquanto ele está rendendo, o empréstimo é taxa Selic, a taxa Selic está aumentando, mas a poupança também é vinculada à taxa Selic. A poupança é 70% da taxa Selic, mais ou menos. Tá? Então, tipo assim, está rendendo. Agora, cabe mesmo saber se vai devolver o dinheiro ou vai complementar as obras. Ah, isso aí pode ser discutido até na Câmara, né? Se compensa aumentar, refazer a lei, né, para poder utilizar em outros lugares, ou deixar nesses lugares mesmo ou devolver. Então, a gente está vinculado à lei aí.
Só uma observação. Eu acho que a nossa grande preocupação é que acontece muito próximo ao período eleitoral um desespero de grupos políticos para, naquele caso, para tentar se reeleger, etc. A gente sabe que as comunidades que foram inicialmente contempladas, elas estavam com essa necessidade, trazer um conforto de infraestrutura é imprescindível. O que eu gostaria de saber é se vocês têm algum diálogo com a Procuradoria Jurídica, se essas obras foram auditadas, porque muitas delas começaram a apresentar problemas e é dinheiro público que você está rasgando. Nós devemos até entrar, né, Beth, com uma representação que foi sugerida na audiência pública lá de Santo Antônio do Salto, para a gente saber como é que está, né, esse dinheiro. Você lembra que a gente... Eu te dou o feedback depois. Para a gente saber o seguinte, se a Procuradoria do município já tomou as providências jurídicas, porque, assim, igual o Luciano sempre fala, se a empresa fez uma coisa e não está bem feita, como acontece no asfalto de São Bartolomeu, como acontece no asfalto de Santa Rita de Ouro Preto, ela tem por finalidade ir lá e refazer. Mesmo que esses 9 milhões que sobraram não dê condições operacionais de retomar a obra, o que foi feito e que não está em condições adequadas deve ser refeito. Você tem informações sobre isso?
Então,
o
que eu escutei é que realmente houve uma auditoria.
Sim. Certo?
Houve auditoria, não sei como finalizou a auditoria. Esse dinheiro só pode ser gasto com a obra, não pode ser gasto com o que está errado, certo? Porque aí nós estamos gastando duas vezes o dinheiro. Então, ele pode ser gasto
só
com o que está vinculado.
Vinculado. Né?
Então, tem que pegar o projeto, vai lá, faz e consome o dinheiro. O que sobrou tem que devolver.
Beth, né? só um minutinho, só para um motivo de informação. Dessa audiência pública, a gente pode fazer uma representação conjunta aqui, não pode? Se puder, por gentileza, que a gente faça uma representação... Desculpa. Façamos um documento encaminhado à Procuradoria Jurídica do município para que nos informe emergencialmente quais as providências foram tomadas e que nos mandem as cópias de todas as empresas que foram autuadas em decorrência da má qualidade de serviço prestado das obras de asfaltamento relativo ao empréstimo da lei Aí nós vamos pesquisar aqui na Câmara a lei que foi votada aqui na época que deu esse, né, que mostrou aqueles distritos, os pontos que seriam asfaltados, que a gente está lidando com dinheiro público e a gente tem que ter muita responsabilidade para que tudo possa fluir bem. A fala com o vereador... Desculpa. Sim, eu só interrompi para pedir isso, que é importante, mas, por gentileza, pode continuar a resposta do vereador Júlio Gória para depois o vereador... Responder o vereador Júlio Gória.
A pergunta do empréstimo, né? E teve outra pergunta em relação dos 106 milhões que sobraram. Ó, os 106 milhões, é importante ressaltar o seguinte, ele é dividido na área da saúde, tem contas específicas, tem fontes específicas, por exemplo, esse aqui só pode ir para o SUS. O que sobrou mesmo seria a fonte 100, que sobrou 11 milhões, correto, Edmundo? Sobrou 11 milhões. Esse é o saldo líquido do que sobrou, que você pode fazer o que quiser com o dinheiro. O restante, por exemplo, sobrou 25 milhões de CEFEM, foi 25 mesmo. 25 milhões de CEFEM só pode ser gasto com infraestrutura. Reforma, infraestrutura. E aí você vai descendo. Então, educação na fonte 101 e outras questões, FNDE, só pode ser gasto com aquilo. Então, realmente, esse dinheiro tem que ser... Você não pode falar assim, ó, sobrou 106. Sobrou, mas para poder gastar com qualquer coisa, com qualquer assunto, só a fonte 100, que sobrou 11 milhões. O restante, ela é vinculada a cada atividade ali, a cada dotação.
Certo. E a prestação por mês do empréstimo é de quantos mil?
Está em torno de 850 mil. 850 mil reais mil hoje.
Hoje, né?
É.
Por exemplo, esses 106 milhões, nós tivemos a mais. A gente estava vivendo sem ele. Não estava? Todo mundo Ouro Preto. E ele veio e não melhorou patatafina nenhuma Ouro Preto. Um exemplo que eu estou dando. Qualquer dinheiro, nós temos 106 milhões. Ele renderia hoje, por baixo, hoje, 671 mil reais por mês na poupança. Esses 671 mil reais. A prefeitura já pensou em algum momento em criar esse meio de artifício, de matemática, para conseguir pagar um empréstimo sem ter que tirar de outra fonte, criar um mecanismo assim, nós conseguimos a receita extra, né? Veio, melhorou. A gente segurar esse dinheiro, que vai melhorar mais, vai vir muito mais. A prefeitura fala assim, ó, nós vamos deixar aqui 500 milhões rendendo, que esses 500 milhões, nós vamos usar ele, tipo aí, nós vamos ter tantos milhões, 2 milhões por mês para a gente fazer tal investimento. A gente usar a renda de um juro para fazer isso, vocês já pensaram, porque as coisas estão melhorando, vai melhorar mais. Então, acho que é um movimento que a prefeitura pode, vocês como matemáticos, economistas, etc., é uma coisa que eu acho que pode ser estudada pela prefeitura. Uhum. Em vez de pegar o dinheiro e queimar ele, igual a gente viu aí, e tirando, na hora que tiver planejamento de verdade, vai lá e tira 50 milhões desses 500 que vai ter e deixa ele rendendo e usando os juros desse dinheiro para aplicar no município. Então, o que a gente vê é um completo despreparo da Secretaria de Planejamento do município. Tá? Eu sei que vocês estão fazendo da melhor forma, chega em vocês lá notas e notas, às vezes, para pagar, que vocês têm que voltar para trás, que é tudo suspeito mesmo, a gente sabe como que funciona. Mas precisa-se que vocês, que são os grandes mentores e detentores do conhecimento contábil, economista, que chega no Ângelo Oswaldo, na prefeitura, e fala assim, desse jeito a gente vai fazer Ouro Preto crescer. Não adianta pegar tudo que aparecer e queimar com atas, gastar com coisas que não estão dando retorno para Ouro Preto. Essas atas estão afundando, acabando com o nosso município.
Deixa eu só voltar, né, que é aquele, na parte da educação, né, porque eu falei 2 milhões, aí agora com a apresentação em tela, dá para a gente observar que é um pouco mais, dá algo em torno de 4 milhões e 200, 4 milhões e meio. Né? Então, acho que aí eu concluí a resposta. Mas com relação a essa outra parte aí, Felipe, eu acho que assim, gerar, pensar em aplicar recursos para rendimento, eu posso estar enganado, mas acho que isso teria que estar previsto, a aplicação desse rendimento em alguma coisa a médio prazo, tipo assim, lá no PPA, eu vou gerar esse resultado orçamentário a cada exercício, para no final do segundo, terceiro exercício, eu investir esse valor, sei lá, na construção de uma escola, na construção de uma ponte, alguma, entendeu? Você fazer uma economia para aplicar ele dentro de um determinado prazo. Porque, no meu conceito, eu posso estar equivocado, o recurso público arrecadado, ele não é com a finalidade de você aplicar ele para ter ganho financeiro, e sim dar fluxo nele de forma a retornar um serviço sempre de qualidade para a sociedade. Entendeu? Esse é o meu conceito, que eu posso estar me equivocando aqui. Então, eu não arrecado para... com o objetivo de pôr ele em rendimentos de aplicação financeira e aquele dia ficar rendendo lá. É arrecadar para retornar para a sociedade na maior brevidade em serviço de qualidade. Entendeu? Assim, minha explanação é nesse sentido. Mas, se tiver num planejamento previsto alguma coisa, que a gente vai economizar X valor, e desses valores economizados, parte vão ser decorrentes de aplicação financeira para aplicar num bem daqui a 2, 3, 4 anos que seja, talvez seja possível planejar nesse sentido.
Seu Felipe, hoje, se chegasse para fazer, igual tem essa arrecadação aí, de 106 milhões, o Ângelo Oswaldo fala assim, eu vou fazer encampação. Hoje o município consegue fazer encampação da Sanior? Tem o dinheiro para fazer, sem ter que vir recurso da Vale, sem ter que vir recurso de qualquer outro lugar, de dívidas?
Obrigado. Vereador Júlio, então, eu acho que não. Eu acho que isso daria mais ou menos uns 300 milhões para poder encampar, pelo investimento que já fizeram, pelo tamanho que está lá, pelo tempo que já passou, seria um valor maior.
300 milhões?
Mais ou menos 300 milhões, porque a gente teria lucros cessantes, teria várias questões aí, multa contratual, entendeu? Então, realmente ficaria difícil com o valor do recurso próprio. Mas é interesse do doutor Ângelo, sim, pagar para a Sanior sair de fora. Eu acredito que seja interesse dele.
Vereador Júlio Gori, eu já tive a oportunidade de te explicar com toda clareza que não existe nenhuma possibilidade de encampação da Saneouro, porque nós teríamos que pagar 50 milhões de reais para ela. Não existe esse dinheiro e, ademais, seria um absurdo.
Ele falou comigo 50 milhões.
Só um minutinho, vereador. Essa fala do prefeito?
É.
Mas a voz está um pouco distorcida, não? Mas quando que foi isso?
É porque está acelerado, peraí.
Ah, tá, você colocou 2 segundos.
Vereador Júlio Gori, eu já tive a oportunidade de lhe explicar com toda clareza que não existe nenhuma possibilidade de encampação da Saneouro, porque nós teríamos que pagar 50 milhões de reais para ela. Não existe esse dinheiro.
Isso foi quando, vereador?
Isso foi dia 6 de maio de 2021.
Ah.
Um ano atrás. Eu não acredito que a Saneouro, em menos de um ano, vamos pôr aí, 11 meses, gastou 250 milhões no município? Nunca! E a gente tem, em outros municípios, etc., que é o lucro cessante, quando é no caso de encampar para, né, para o objetivo coletivo, etc., essa cláusula é abusiva, etc. Hoje, grosseiramente, vamos pôr que fica 100 milhões, doutor. Se for 100 milhões a encampação, o município consegue fazer? Porque ele aqui falou que ano passado não tinha. Agora nós temos dinheiro e está vindo, né, outros recursos.
Então, vereador, com esse, o recurso próprio, igual eu te falei, esse, o que sobrou desses 106 milhões, o que sobrou foi 11 milhões de recurso próprio. O resto, por exemplo, só para educação, eu não posso pagar a senhora com educação, com saúde e tal. Então, a gente não teria, porque a gente teria 11 milhões só. Entendeu? Então, não daria. Mas com recurso sem ser próprio, certo? É, a gente tem um valor da CEFEM, que nós estamos na justiça, nós estamos brigando por esse valor, né? Chegar, um valor até bom. Então, com esses valores que viriam, sim, a gente teria condição, mas hoje não teria. Hoje não teria mesmo, com recurso próprio. Lembrando que, quando a gente vê ali 463 milhões, metade ali é folha, 25%, de não de tudo, mas 25% é educação. Então, quando você vê mesmo, o valor é pequeno. Por exemplo, repasse para a Câmara, 22 milhões. Então, tipo assim, à primeira vista, o bolo é grande, mas ele está bem vinculado, o valor de cada parte dele, sabe? Então, respondendo a sua pergunta, hoje, com recurso próprio, não. Mas daria, sim, para, né, usando esses recursos que vão vir, encampar. Tá? Se for de interesse aí da população, dos vereadores, né? Aí, assim, porque vai ter que passar por aqui. A campação tem que passar por aqui.
Eu que ela vai sair pela encampação ou pela rua que está sendo investigada?
Mas fica ruim a gente falar assim, né, na audiência pública. A gente não veio preparado, não está sem número, né? A gente estava só com essa... Mas a gente responde sim, se vocês precisarem.
Mais algum vereador quer fazer outro manifestamento? Está à disposição, viu?
Seu Felipe Pinho, sobre as empreiteiras que estão abandonando os trabalhos por falta de pagamento. O senhor recebeu alguma ordem lá de pagamento? Não chegou até você? Porque se não chegou até você, quer dizer que o erro está lá na Secretaria de Obras e Planejamento. Chegou até você o pedido para pagamento, as notas para fazer os pagamentos?
Vereador, o que está chegando, nós estamos pagando. Está chegando bem, bem devagar, né? Os valores pequenos, está chegando notas lá. E as notas estão chegando, nós estamos pagando. Tá? Seria isso. A nota que está chegando, nós pagamos.
Eu sei que é complicado para o senhor falar de onde que é o problema, mas nós sabemos que é a secretaria da senhora Crovimara Batalha e a secretaria de obra do senhor Antônio Simões que estão fazendo essa lambança. Não é a culpa do senhor.
A fala está com o vereador agora, Luciano Barbosa.
Boa tarde a todos e todas. Pedi desculpa aí que... Cheguei meio atrasado, mas estava bem representado aqui com os demais vereadores. Secretário, a respeito do empréstimo, era quase 12 milhões. Aí falou que está em 9 milhões, mais ou menos. Né? Então, a prefeitura vem usando ele. Né? Então, quantos outros? Em um ano e pouco, aí usou 2 milhões e pouco. Então, quantos outros? Interesse de continuar... Já demonstrou, né, que tem, que tá fazendo. O que a gente vê é que a Secretaria de Obra não está dando conta de executar, de tocar a demanda, tocar o serviço para frente. Né? Isso aí em todos os setores. Né? Infelizmente, o Júlio Gori falou aqui, mas é verdade. A gente também não está querendo que vocês numa saia justa para comentar de outros colegas, não. A gente até pede desculpa. Mas a casa hoje está com uma grande dificuldade para lidar na Secretaria de Obra. Né? Teve alguns vereadores, alguns não, os vereadores da base teve uma reunião com o prefeito, parece que e esperamos que acerte um pouco, né, Júlio Gori? Mas ontem a gente já tivemos notícia que várias obras pararam por falta de pagamento. Quando fala falta de pagamento, a princípio, curto, secretário de Fazenda, vocês já falaram que não, que a gente sabe do processo, como que coisa, e confiamos na equipe da Secretaria de Fazenda, que quem acompanha a Câmara aí, todos quem acompanha sabe que muito pouco se fala, e quando fala não é mal de vocês lá, né? Não é porque vocês estão aqui, mas até hoje, graças a Deus, né, a gente não teve esse motivo. Mas amanhã a gente tem reunião, mas até sexta, mais ou menos, nós já conversamos aqui que a gente vai fazer umas vistorias nessas obras que paralisaram, né? E igual você falou, o que está chegando está se pagando. A gente fica muito assim, sem informações aqui, porque obras que começaram em setembro, nós já estamos em abril e muitos pararam com esses, pelo jeito, né, é questão de para chegar a tirar uma nota, eu creio que o problema foi no empenhar, né, ou reempenhar, né? Caso essas notas chegue na secretaria, vamos pôr aqui segunda-feira, que a gente nem sabe os valores, mas ontem o Maria Renata estava conversando sobre as escolas que estão em obra, a gente pensa, vocês teriam condições de pagar essas notas até na sexta, por exemplo, com uma semana?
Sim,
A fala está com o secretário de Fazenda, Felipe Pinho.
Sim, a gente teria condições, sim. Agora, uma informação importante. A gente está sem certidão, a empresa, tá? Parece que estão resolvendo o problema da certidão. Eu estou com a nota lá para pagar lá, isso eu lembrei agora, tá? Estou com a nota para pagar lá, mas eu não posso pagar porque a certidão está com problema. Então, esperando a certidão ficar, que já estão resolvendo, esperando a certidão ficar pronta, nós já vamos pagar. Tá? Isso aí
a gente já sabe muito bem, mas para não ficar lembrando quem e falando toda hora quem é o culpado, né? Talvez entenda dessa forma, entende, né? Que se fazer o serviço dele, os demais vai finalizar, né? Para finalizar depende de iniciar lá. Outra questão, estou até assim, fugindo um pouco da prestação de contas, porque eu não acompanhei, depois meu assessor estava ali acompanhando, já está fazendo um apanhado, se a gente tiver alguma dúvida, a gente vai fazer um requerimento lá, né? Mas aproveitando a oportunidade. É a mesma forma o transporte. Hoje, eu fiquei parado no Parisiga, aí um cooperado veio e me falou assim, Luciano, eles não estão te pagando, não estão pagando o transporte para te afetar. Falei, mas por quê? Não, porque você já foi presidente da cooperativa, nós já trabalhamos junto. Então, eu falei, não, mas isso é uma imaginação de um cooperado, né? Mas eu não consigo entender, que é um contrato que veio da gestão passada, né? Empenhar, reempenhar, a gente sabe, né? Quando vira um ano, quando passa lá, todos sabem o que garra um pouquinho até abrir o orçamento e tudo, mas eu sou questionado de notas de novembro, por exemplo, né? Recebi uma outra mensagem hoje que tem umas notas da cooperativa Pará lá que tem uma funcionária, esqueci o nome dela, que está de férias. E que não tinha ninguém para substituir da Secretaria de Fazenda, que vai liberar, que aí essa semana ainda ia liberar. Isso procede? Tem um volume considerável referente ao transporte na Secretaria para ser pago, que falta assinatura de algum funcionário que saiu de férias e ainda não conseguiu colocar outro lugar para fazer essa conferência, ou isso é uma informação falsa?
Então,
pode falar, secretário.
Não, não procede. Realmente, a servidora está 12 dias, ela passou mal, ela teve uma estafa, estresse, né? E passou mal. Só 2 dias. Então, tipo assim, não é um tempo que vai apertar, né? Realmente teve um problema nas notas, teve um reequilíbrio, vieram com o número, não aceitaram o valor do reequilíbrio, o valor estava bastante alto, aí a prefeitura fez uma contraproposta e aí saiu o reequilíbrio, certo? Porque a gente sabe que está em crise, né? Mas também a gente não pode dar qualquer valor para a cooperativa, tá? Então, esse foi o problema dos atrasos das notas. É justificável, chegou, já ia fazer, falei, não, gente, mas isso aqui está muito caro, não tem jeito de fazer um reajuste desse ponto. Foi lá, a prefeitura fez uma contraproposta, aceitaram, foi feito o reequilíbrio, né? Beleza, passou. Outra coisa que eu ia falar, as notas, tem nota lá, tem pouca nota, eu chegando lá, eu já tô assinando, já vou pedir o pagamento, né? Você tinha me feito a pergunta que eu, desse contexto todo, que eu esqueci.
Você vai repetir? Não, vereador.
Era uma parte da pergunta só. Que eu ia...
Vereador Luciano. Só da como dizer, do atraso, né? E, ao mesmo tempo, se procedisse a. Se tinha algum funcionário que estava de férias e não tinha gente substituindo, que você já falou.
Sim, é aí, que... e mais um probleminha que a gente está encaminhando a prestação de contas, né? Aí fica, a prefeitura tem que, a contabilidade tem que parar para poder mandar a prestação de contas, certo? Está vencendo o prazo, e aí, entende, mas... gente? A prefeitura tem pouca gente.
Já até para ficar bem claro para quem está ouvindo, é o seguinte, não tem uma nota nem referente a transporte, nem referente às obras, de setembro, outubro, novembro, lá para ser paga.
É que eu saiba, né? Não.
Então, assim, que obra, várias obras começaram em setembro, de reformas, né? Igual tartaruga com um funcionário trabalhando. Então, realmente, não é o pagamento, né? É as notas chegar lá para ser paga.
Eu lembrei que eu queria falar. Ó, gente, a gente tem que prestar atenção no seguinte, ó. A cooperativa, como ela é uma empresa, ela pega lá 20% dos cooperados, né? Tudo bem, a prefeitura tem que ajudar mesmo, né? Mas, gente, a relação jurídica do cooperado e cooperativa. A cooperativa é obrigada a pagar o cooperado. É obrigada a pagar os cooperados. Entendeu? Ela está errada nesse ponto.
Olha, gente, né?
Mas
tudo
bem.
Só vou fazer uma interferência.
Tudo bem,
aqui.
Agora a gente pode, né, ajudar, a gente está querendo pagar, as notas estão chegando separadas, né? Nós vamos fazer o máximo para pagar. Inclusive, gente, no Natal, eu, prefeito, pagando nota, tá? Para poder não ter problema. Todo mundo passar o Natal lá, feliz da vida.
Mas só uma informação para complementar a fala ao questionamento do vereador Luciano. A prefeitura tem realizado os repasses para essa cooperativa em dia? Porque eu tenho recebido no meu mandato também muitas reclamações dos cooperados sobre parcelamento de notas, sobre questão do ticket combustível. Por exemplo, estão dando para a pessoa que está dirigindo o ônibus um ticket de R$ 1.500, querendo que esse ticket possa render por 15 dias. A gente sabe que não existe isso. Para um ônibus, R$ 1.500 não dá para 15 dias. Então, assim, o que eu tenho percebido é que não está legal essa relação. Isso está trazendo um descontentamento do cooperado. A cooperativa não consegue dar uma resposta positiva. Se continuar desse jeito, nós vamos ter que chamar a cooperativa para conversar aqui dentro, porque não está legal. A fala com o vereador Luciano Barbosa.
Cooperativa é o seguinte... Cooperado é dono. Então, como que eu mesmo vou me pagar se eu não estou recebendo? Né? A cooperativa, os 20% são impostos, né? Que ela paga INSS do prestador para manter ela funcionando. né? E outras coisas assim. A cooperativa hoje, não sei como está funcionando direito aqui, né? Mas pelo visto, como fornece combustível, esse é um dinheiro que está saindo da cooperativa e ela está investindo no cooperado e não tá recebendo, né? Então, assim, lógico que o CNPJ é responsável pelos os seus funcionários, os sócios, né? Mas quando é cooperativo, o nome cooperar, né? É um cooperando com o outro. Então, quando os outros. Lógico que a cooperativa tem um fundo lá, né? Porque para gerir, para segurar. Mas se, por exemplo, esses cooperados que estão questionando pagamento de novembro, né? Vamos pôr que tem 4 meses de pagamentos atrasados. Quantos milhões dá? Né? O que eu vejo mesmo, presidente Naes, é a administração que tem de zelar mais, cada responsável ali. Não é fácil mexer com o transporte, né? A pessoa tem de dedicar. Eu vejo hoje na prefeitura, infelizmente, uma toda desorganizada na área de transporte, né? Nós fizemos convite aqui para o presidente, salvo engano, presidente, e para o gestor dos contratos, até hoje não vejo. Vamos ter de convocar para eles virem dar umas explicações, porque, né, não vem se os requerimentos fossem escondidos, se os convites fossem aceitos de vir na casa, os questionamentos deles eu nem precisava fazer aqui, né? Nem fugir do assunto. Mas, para mim, ficou bem claro, agradeço ao secretário aí, e sei também, né, que é complicado, né, falar dos colegas não estão cumprindo, você cumprir. Então, mas a gente entende e respeita. Obrigado.
A fala com o secretário Felipe Pinho.
Vereador Luciano, então, eu quero dar uma notícia boa. Está melhorando, certo? Deu essa confusão toda, embolou essa questão do reequilíbrio, né? Os cooperados vão receber mais agora, certo? Vão ficar mais felizes. A prefeitura vai pagar o retroativo de setembro, ali, que parece que é setembro até 31 de dezembro, que é o reequilíbrio. E já está melhorando lá. Colocaram uma servidora, a Aline, ela é bem, bem ágil. Eu acredito que, a partir de abril aqui, a gente já tem uma mude esse cenário. Agora, por exemplo, pode até ter uma nota de novembro lá, mas não é todo mundo. É pontual, um ou outro, entendeu? Isso pode ter atrasado.
A fala com o vereador Júlio Gori.
Eu fico preocupado pensando como que a pessoa faz para comer, sabe, seu Felipe? Tem que comer na casa da mãe, da avó, da tia, do vizinho, porque é muito tempo sem cair dinheiro. Se o transporte resolver parar, queira Deus que não, porque tem muita gente que vai para Belo Horizonte, precisa, né, fazer tratamento de radioterapia, quimioterapia, muita hemodiálise, etc. Se parar, a gente vai estar prejudicando e será um assassinato que vai acontecer dentro de Ouro Preto. Isso não pode acontecer, esse pagamento tem que sair. Né? Escola, a gente já sabe a situação que está. Se eles pararem um dia ou dois, esse Ouro Preto vai virar uma confusão. Então, a gente está cobrando isso aqui há muito tempo, sabe, seu Felipe? Que tem esse... A gente está em busca de equilíbrio, igual o senhor está falando, reequilíbrio aqui, e pedindo que o prefeito busque esse equilíbrio, já tem 1 ano e 3 meses. Tomara que as coisas entrem nos eixos. Eu queria saber do senhor o seguinte, foi feito um serviço, toda a cidade inteira está sabendo, de 4 milhões, 800 e poucos mil, quase 5 milhões, referente ao retaludamento do Morro da Forca. Queria saber do senhor. O senhor recebeu essa nota? o senhor já pagou esses serviços antes dele terminar? Como que está a tratativa com esse, com essa empresa Destroy? Eu sei que o senhor é um homem de Deus, que o senhor é da igreja, que o senhor tem família. O senhor fez esse pagamento, sim ou não?
Não, ainda não. Ainda não.
Fala perto do microfone.
Nós reunimos, doutor Ângelo, a equipe reuniu, resolvemos mandar para o Ministério Público, tá, para fazer análise. Não vamos pagar, não vamos pagar de qualquer forma, certo? A gente acha importante fazer essa análise através de uma consultoria, né? Inclusive a consultoria lá do... não chama consultoria, não. Da auditoria lá do Ministério Público para poder ter tranquilidade de pagar, certo? Então, nós não chegou a nota ainda, está sendo olhado e não vamos pagar de qualquer jeito.
O prefeito até gravou um vídeo.
Isso mostra-se, senhor Felipe. Isto não é culpa lá do seu setor, não. Para você ver a falta de confiança na equipe, a falta de preparo, de sabedoria, juntando tudo, esse desplanejamento, essa secretaria de desplanejamento. Prefeito, nós fizemos todos esses pedidos aqui do projeto, de tudo que ia ser feito, ele pulou etapas, ele mandou direto para o Ministério Público. Ele não mandou para cá. A cidade inteira, nos grupos de WhatsApp, todo um grupo de Facebook, questionando esse serviço que foi feito. Nós vamos acompanhar, eu fico até bom, a população, eu coloquei num monte de grupo essa audiência, que a população fique entre aspas, porque muita gente está achando que essa empresa já levou o dinheiro. Isso é verdade, muita gente fala isso. Então, é a maneira o senhor agora está aqui, o homem do dinheiro, o homem que controla a entrada e a saída do dinheiro, está falando que não pagou a população, enquanto o Ministério Público não deu um parecer. Nós fizemos os pedidos para a Polícia Ambiental, representação pedindo o laudo técnico, nós fizemos a representação para o curso de Geologia da UFOP, pedindo laudos também daquele serviço, que nós vamos acrescentar junto com, já que o Ministério Público pegou isso mesmo, nós vamos lá, eu tenho a reunião com o Jarbas, o senhor Flávio Jordão, eu já quero levar essa representação para ele solicitar a Polícia Ambiental e a UFOP apoio dessa obra. Esses 5 milhões não vão sair de qualquer jeito dos cofres públicos, seu filho. E eu peço ao senhor também que muito cuidado com essa carreira, cuidado com essa Secretaria de Obras, que ela pode jogar essa história bonita que o senhor tem, de família, o senhor também, estou conhecendo o senhor agora, essa secretária de planejamento, elas podem ferrar com a história de vocês para o resto da vida. Não dê moleza com nada que vai chegar lá vindo de Secretaria de Obras e de Planejamento. Tá? É só um conselho que eu tô. Fosse bom a gente vendia, né? Não dá, vendia. Mas como eu sei que o senhor é um homem sério e estou vendo que o senhor também é, muito cuidado com esses dois personagens que estão na política ouropretana.
Alguém quer fazer mais alguma manifestação para a gente encerrar a audiência pública? Considerações finais, secretário, diretor?
Eu gostaria só de agradecer aí pelo momento aqui, né? De poder estar contribuindo com o município, afirmar que o compromisso com os vereadores, com a população em geral, que nós vamos fazer um bom trabalho, nós estamos tentando fazer um bom trabalho.
Nós confiamos.
E nós estamos buscando de todos os meios, gente, fazer o melhor possível para o Preto. Isso eu falo por mim, pelo Edmundo aqui, né? O que for possível a gente fazer para melhor, né, vai ser feito.
Ok.
Tá?
Ok. Então, agradecer ao serviço da Câmara, pedir desculpa aos nossos telespectadores sobre a questão do WhatsApp, que no período pandêmico nós tivemos o canal do 3552-8528. Vamos conversar com o nosso presidente para que a gente tenha esse canal ainda, mesmo com a Casa Legislativa aberta para o povo, mas muitas pessoas podem estar no seu ambiente laborativo ou na sua residência e queiram contribuir pelo WhatsApp. Então, a gente entende ser uma ferramenta que é imprescindível, que a gente mantenha, viu? Agradecer, Beth, pelos anos aí de profissionalismo, de seriedade conosco, com o povo de Ouro Preto, e a gente está encerrado a sexta audiência pública da Câmara Municipal de Ouro Preto, e agradecemos a presença dos vereadores Júlio Gori, vereador Renato Zoroastro e vereador Luciano Barbosa, e os presentes secretário Felipe Pinho e o nosso diretor de contabilidade, o Edmundo Salles. Muitíssimo obrigado a todos e todas.